Tira toda a dispersão do nosso meio, Senhor. Não permita que Satanás roube essa palavra. Fala, Deus. Fala. Vem, Espírito Santo. Dai-nos eficácia. Dai-nos eficácia. Oi, alá, alá, alá. Amém? Bom dia, minha gente. É uma alegria para mim estar aqui na profecia do avivamento. Confesso a vocês que não imaginava eu que estaria pregando aqui. Já tinha marcado na minha agenda de vir participar, sentar como vocês estão e beber dessa graça. Mas Deus me chamou. Deus me deu um tema para falar com vocês. Uma nação santa começa num lar santo. Diga comigo, uma nação santa começa num lar santo. Foi uma das pregações, confesso também que foi uma das pregações mais difíceis para mim preparar até hoje na minha vida. Demorei muito tempo para ouvir o que Deus queria para esta pregação. E à medida que Ele me falava tudo, eu falava para Deus: mas isso é muito forte, é muito pesado, é muito firme. E em diversas ocasiões Deus disse: mas eu preciso que você fale, eu preciso que você leve esta palavra. Porque a gente gosta de profecias gostosas, mas eu quero dizer a vocês que também muitas vezes Deus nos dá profecias de correção. Deus nos dá profecias onde nós precisamos rever a nossa vida e tomar providência diante do que Deus vai nos dizer. Amém? O que eu quero dizer a você é: o que Deus vai nos entregar agora, nós todos aqui, uns mais, outros menos, terão que tomar providências urgentes diante da palavra anunciada. Não pode ficar só na emoção, não pode ficar só na teoria. Você terá que tomar providências. Olha para quem está do seu lado e diga: você está entendendo? Diga para ele: então escute. Não conversa, não se distrai e escuta, porque você vai ter que tomar providências diante do que você vai ouvir. Amém? A primeira coisa que eu quero começar falando: uma nação santa começa num lar santo. Você quer ser santo, sim ou não? Sim ou não? Eu quero introduzir essa pregação falando sobre a santidade. E eu quero usar o documento do Papa Francisco, Gaudete et Exultate. E o Papa diz assim: não pensemos apenas nos que já estão beatificados ou canonizados. O Espírito Santo derrama a santidade por toda parte no povo santo fiel de Deus, porque aprouve a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que os conhecesse na verdade e os servisse santamente. Diga comigo: o Espírito Santo derrama santidade por toda parte no povo santo fiel de Deus. O Papa está dizendo para nós, com muita felicidade, ele está dizendo: Quem derrama a santidade é Deus. Não é você que se torna santo por você mesmo. Não é o que nós fazemos que nos torna santos. É Deus quem nos faz santos. É Ele que derrama a santidade. E o Papa Francisco está dizendo para nós: o Espírito Santo está derramando santidade sobre um povo que Ele escolheu. E eu não tenho dúvida em dizer que Deus escolheu um povo nessa profecia do avivamento para derramar santidade. Deus quer derramar santidade sobre a sua vida. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus quer derramar santidade sobre a sua vida. Amém. A santidade, diz o Papa, é o rosto mais lindo da Igreja. O mundo está cansado de maus testemunhos. O mundo está cansado de palavras. O mundo não acredita mais só nas palavras. O mundo quer ver testemunho. O mundo quer ver santidade. Os fiéis querem ver santidade nos seus padres. Os fiéis querem ver santidade nos seus bispos. Os fiéis querem ver santidade nos religiosos. Mas também muita gente quer ver santidade em você. Muita gente quer ver santidade na sua vida. A santidade é o rosto mais belo da Igreja. E por mais que a Igreja passe por tormentas, por mais que a Igreja passe por dificuldades, sempre resplandece na Igreja Católica. Ela é santa e sempre gera santos. Em todos os tempos, por maiores calamidades que a Igreja esteja vivendo, a Igreja sempre gera santos, e nós podemos contemplar. E quando nós vemos um santo, nós falamos: esta é minha Igreja Católica, este está vivendo o seu batismo, esse está vivendo a santidade. Deus quer derramar sobre você santidade. Deus quer derramar sobre você santidade. Preste atenção. Chamada a cada um: sede, pois, santos, porque eu sou santo. O Concílio Vaticano II salientou vigorosamente: munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. O Papa está destacando algo importante: todos nós fomos chamados à santidade, mas cada um por seu caminho. E o Papa aprofunda isso: cada um por seu caminho, diz o Concílio. Por isso, uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos copiá-los. Você olha para um Francisco de Assis? Você olha para uma Teresa d'Ávila? Você olha para um Padre Pio? Mas Deus não quer que você copie nenhum deles. É interessante? Preste atenção. Por isso, querer copiá-los poderia até nos afastar do caminho único e específico que o Senhor predispôs para nós. Olha a ousadia do Papa Francisco: copiar um santo mais do que me aproximar de Deus, pode fazer me afastar de Deus. Porque o caminho que Deus tinha para Francisco de Assis não é o caminho que Deus tem para você. Deus tem algo específico para você. E Francisco de Assis viveu no seu tempo, no seu momento, momento específico. Deus tem algo específico para você. Cada um por seu caminho. Poderia até nos afastar do caminho único e específico que o Senhor dispôs para nós. Importante que cada fiel entenda, preste atenção, cada fiel entenda o seu próprio caminho. É importante que você entenda o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si, o que Deus colocou nele de muito pessoal. Gente, que coisa maravilhosa! Deus colocou em você algo de muito especial. A santidade que Deus preparou para o Frei Gilson não é a mesma que Deus preparou para o Padre Roger, não é a mesma que preparou para o Ironi, não é a mesma que Deus preparou para todos nós aqui. Deus tem uma santidade específica. Deus tem uma santidade específica para cada um de nós. E não se esgote procurando imitar algo que não foi pensado para você. Olha que lindo. Não se esgote em ficar querendo imitar algo que não foi pensado para você. Todos somos chamados a ser testemunhas, mas há muitas formas existenciais de testemunho. De fato, quando o grande místico São João da Cruz escreve o seu cântico espiritual, preferiu evitar as regras fixas para todos, explicando que os seus versos estavam escritos para que cada um aproveitasse a seu modo. Pois a vida divina comunica-se a uns de uma maneira e a outros de outra maneira. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou querendo dizer que o Pai está gritando no teu coração hoje: eu quero que você seja santo, e eu quero que a sua família seja santa. Mas eu tenho uma santidade preparada só para você, só para você. E o Papa continua: oxalá você consiga identificar a palavra, a mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a sua vida. Oxalá que você entenda o que Deus quer dizer através de você ao mundo. Francisco entendeu o que Deus queria dizer através dele ao mundo. E Francisco amou os pobres como ninguém. Francisco viveu a pobreza, a castidade, a obediência como ninguém. E ele deu a sua mensagem para o mundo. Ele deu a sua mensagem para nós. Deus quer usar de você para dar uma mensagem a este mundo. Olha aí para quem está do seu lado e diga: Deus tem, através de você, uma mensagem para o mundo. Uma mensagem para a igreja. Amém. A mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a sua vida deve transformar ou melhor, a mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com sua vida, deixe-se transformar, o Papa fala. deixe-se renovar pelo Espírito, para que isso seja possível, para que esta obra que Deus quer realizar em você, você precisa se deixar transformar, você precisa se deixar renovar, para que isto seja possível. Não coloque entraves. E assim, a sua preciosa missão não fracassará. Precisamos, e aqui eu termino essa introdução com o Papa, precisamos de um espírito de santidade que impregne tanto a solidão como o serviço, tanto a intimidade como a tarefa evangelizadora, para que cada instante seja a expressão de amor doado sob o olhar do Senhor. Dessa forma, todos os momentos serão degraus em nosso caminho de santificação. Precisamos de um espírito de santidade que impregne tanto a solidão como o serviço. Gente, eu estou querendo dizer que Deus nos chamou todos à santidade. E para cada um, Deus tem uma santidade específica, que é só para você. O que Deus quer fazer na sua alma não vai se repetir em outra. Os santos são modelos, mas não podem virar cópias. Você só deve querer copiar Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a tua verdadeira cópia. Você tem que ser Ele, se transformar nele, Jesus Cristo. E Jesus tem algo específico que Ele quer mostrar através da sua vida. E agora o Papa está dizendo: nós precisamos viver uma santidade, tanto na solidão quanto na ação evangelizadora. O que eu estou querendo dizer e o que o Papa está querendo dizer? Que nós precisamos viver a santidade dentro das nossas casas. E aqui eu começo a entrar com profundidade no tema que nos é proposto. Porque muitos de nós temos sido santos na missão evangelizadora, nos desgastamos, pregamos, anunciamos, damos a vida. E é indiscutível dizer, sim, quando você vai para a missão, você dá a vida. Quando você vai para a missão, você é alegre, você é feliz, você abraça, você dá testemunho. Só que na sua casa é diferente. Na sua casa você se isola. Na sua casa você discute. Na sua casa você perde a paciência. Na sua casa você não consegue conversar com quem você tem que conversar. E aí nós começamos a viver uma santidade mentirosa. Porque se eu só sei viver a santidade fora de casa, quando eu estou em missão, quando eu estou no meu grupo de oração, quando eu estou pregando numa cidade, quando eu estou fazendo isso, quando eu estou fazendo aquilo, e quando eu estou em casa, é como se lá em casa eu não precisasse ser santo. É como então se eu colocasse máscaras. Agora eu estou saindo de casa, eu preciso colocar uma máscara de santidade, eu preciso colocar uma máscara de que eu sou uma pessoa boa. Então eu digo a você, nós estamos vivendo uma santidade mentirosa. Você está enganando as pessoas. As pessoas acham que você está no caminho de Deus, acha que você é santo. Mas Deus sabe quem você é. E deixa eu falar mais. As pessoas da sua casa sabem quem você é. Sabe ou não sabe? Tem muitos lugares que eu vou e as pessoas dizem: Frei, você é muito santo. E elogia, e fala isso, e fala aquilo. Só que, gente, sinceramente, eu não acredito muito em vocês quando vocês falam isso para mim. Eu prefiro não acreditar. Sabe por quê? Porque eu acredito mais nos irmãos que moram comigo do que em vocês que não moram comigo. Porque vocês só me veem nas mídias, vocês só me veem no YouTube, vocês só me veem no palco, você não se relaciona comigo. Quando você diz que eu sou santo, que eu sou uma pessoa de Deus, é porque você não me conhece. Eu prefiro acreditar nos meus irmãos que moram comigo. E os irmãos que moram comigo não têm dito isso para mim. Então, a sua esposa tem dito para você: você é muito santo. Os teus filhos têm dito para você: você, pai, é muito santo. Enquanto os meus irmãos de casa não olharem para mim e dizerem: o Frei Gilson é um homem de oração mesmo, o Frei Gilson é um homem de santidade, o Frei Gilson é um homem que busca Deus com todas as forças, enquanto eles não estiverem me dizendo isso, eu não acreditarei em vocês. Mas não é verdade o que você está dizendo, porque santo de casa não faz milagre. Não vem com essa conversa fiada. Ser santo dentro de casa, ser santo na sua paróquia, porque às vezes as outras paróquias te amam, mas a sua paróquia você não consegue viver. Desculpa, enquanto a sua paróquia não estiver vendo testemunho em você, o que, que adianta você ir para outras paróquias querer dar testemunho de Deus? Eu estou querendo trazer você para a realidade. Eu estou querendo dizer que a santidade é feita de coisas muito simples. Eu fico olhando a vida de Jesus, 30 anos de vida simples, 30 anos de vida simples, 3 anos de vida missionária. Qual foi o maior tempo? A vida simples, a vida cotidiana ou a vida missionária? 30 anos de vida simples, de vida cotidiana, 3 anos de missão. E com isso Deus também quer nos dizer que o que mais nos santifica não é a missão, mas é a vida cotidiana, é a vida do dia a dia. A gente não pode fazer da nossa vida uma missão, gente. Eu não posso viver afastado da minha vida cotidiana. Eu sou ser humano, e o cotidiano é o que eu mais vou viver, e nesse cotidiano eu preciso ser santo, porque senão é mentira. Repito, se tua esposa não está dizendo que você é santo, se teus filhos, se as pessoas que moram com você, se as pessoas que convivem com você não veem santidade em você, não é que elas são cri-cri, não. É porque não está vendo. É porque ali você está sem máscaras. Você entende? Ali você é o que você é. Não precisa abrir sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Não abra sua Bíblia, olha para mim. quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado, é pior que um infiel. Você entendeu essa palavra? Vou repetir. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos da sua própria família, é um renegado, é pior que um infiel. Eu sou padre, e Deus me chamou para abandonar minha casa, abandonar minha família, quando eu tinha 18 anos de idade. Estou hoje com 32. 18 anos de idade, Deus pede para mim deixar meu pai e minha mãe para eu ser um padre da Igreja Católica. Se você não é padre, se você não é freira, se você não é um frei, você então tem uma missão, e a missão é a sua família. Se você abandonar a sua família para querer viver igual um padre, você não está sendo fiel. É por isso que o padre se consagra. É por isso que a igreja pediu aos padres o celibato, para que não tivessem família, para que se dedicassem 100% a Deus, 100% à igreja. Agora, isso é para os padres. Eu não tenho família para cuidar. Você tem. E deixar a sua família, deixar a sua família, para querer viver igual um padre, um consagrado. Deixar sua família, você está pior do que um renegado, você é pior do que um infiel. Você está sendo infiel, e aliás, está sendo pior. A Bíblia está dizendo que você está sendo pior, porque a tua missão é também cuidar da sua família. Mas eu não vou fazer missão? Vai! Mas a tua grande missão é a tua. Eu quero aqui falar de dois extremos. O primeiro extremo são as pessoas que são apegadas demais às suas famílias. Então quer todo domingo, quer estar na praia, todo domingo quer estar em lazer, não abre mão dos domingos, não, porque é minha família, eu gosto de ficar com a minha família, eu gosto de curtir minha família. Então, tem coisa na igreja? Não posso, porque tenho família. Eu posso fazer isso? Não, não posso, tenho família. A gente vê muito isso. Eu que sou pároco, é difícil você conseguir pessoas na paróquia dispostas a ajudar dia de sábado e domingo, porque domingo é dia de família. Então eu diria que esta é uma grande tentação também. É um lado que também é perigoso. Porque a Bíblia diz, se você ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Deus está acima da sua família. E por isso vai ter horas que você vai ter que deixar a sua família para seguir Jesus. Então nós não podemos ir para o extremo de que agora é só família. Mas cuidado! Nós também não podemos ir para o outro extremo, de que agora é só missão, de que agora é só igreja, de que agora eu só cuido das coisas de Deus. Não! Enquanto eu preparava essa pregação, eu via esposas chorando em casa. Eu via filhos chorando em casa. E não é por carência. Não é mimimi. É porque alguém que um dia disse que teria uma família a cuidar dela, deixou sua família para querer viver igual um padre, para querer viver igual uma freira, para querer viver só nas coisas de Deus. E aí você está sendo infiel à sua casa, à sua família, aos seus filhos, à sua esposa, ao seu esposo. Quem descuida dos seus? Que adianta querer cuidar do mundo todo? Às vezes você tem tantas pessoas que você atende no celular, tem tantas pessoas que você cuida, tem tantas pessoas que você quer cuidar delas, mas eu pergunto, e os da sua casa? Que adianta cuidar dos de fora se você, marido, não consegue cuidar da sua esposa? Se você, pai, não consegue cuidar dos seus filhos, que adianta querer cuidar dos filhos dos outros? Você está sendo infiel. Pior que o infiel. Mulheres, sejam solícitas aos seus maridos. O que significa solícita? Significa cuidado. Mulher, seu papel é cuidar do seu esposo. E quando você cuida do seu esposo, você se santifica. Maridos, amai vossas mulheres. E quando o marido ama a sua mulher, cuida da sua mulher, ele está se santificando. Quem disse que você precisa viver igual um padre para se santificar? Eu preciso ser padre. Os padres precisam ser padres. Deus está gritando. Eu quero a sua família de volta. Eu quero a sua família santa. E eu preciso de você para essa missão. Você está deixando a sua família de lado para cuidar de outras coisas, mas eu quero a tua família. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. O que significa isso? Cuidado. Filho, honra teu pai e tua mãe. O que significa isso? Cuidado. Eu não quis pegar tudo da Bíblia, eu podia aqui ficar citando a Sagrada Escritura o tempo todo, e nós íamos ver que a Bíblia diz que nós temos que sempre um está cuidando do outro. O pai deve cuidar dos filhos dos pais, marido deve cuidar da esposa, a esposa deve cuidar do marido. Uma nação santa começa no lar. Se nós queremos levar o avivamento ao mundo todo, não é esse o interesse aqui? Sim ou não? Não vai dar certo se não começar dentro das nossas casas, se não começar dentro das nossas famílias. Não vai dar certo. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, para que o avivamento aconteça no mundo, precisa acontecer primeiro na sua casa. Primeiro na sua casa. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus tem um avivamento preparado para a sua casa. Amém. Não precisa abrir 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor. O solteiro, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A Bíblia está dizendo a você, o solteiro, o padre, o religioso, o celibatário, ele vive só para Deus. Mas você que casou, você que constituiu uma família, e veja, não é menos que o sacerdócio, você não é menos importante, não, isso é uma coisa linda, família. Você deve cuidar das coisas do mundo, e não falando o mundo a nível de pecado aqui, mas você tem que cuidar da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Ficou claro, sim ou não? Preste atenção agora. Enquanto eu preparava essa pregação, eu queria dar um testemunho mais concreto aqui dentro. E se eu falasse da família de Nazaré, talvez você ia pensar assim: não, mas Maria nunca teve pecado, Jesus é o santo, José é santo, é. Por isso eu quero trazer aqui uma outra família, a qual eu sinto também que Deus me preparou para essa pregação, porque ano passado eu tive a graça de visitar a casa dessa família. Lá na França, eu tive a oportunidade de entrar dentro da casa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu tive a graça de entrar onde ninguém entra, que é dentro do quarto de Teresinha. Eu pude ver o berço de Teresinha. Eu pude ver a cama do casal de Luiz e Zélia. Uma cama pequenininha, que eu acho que eles tinham que ficar com os pés dobrados, que a cama não era grande, e bem apertadinha. Eles ficavam bem juntinho, bem abraçadinho. E quando eu entrei naquela casa, eu sou sincero em dizer a vocês, eu conheci a Basílica de Santa Teresinha, uma basílica imensa. Eu conheci tantas coisas de Santa Teresinha imensas, igrejas imensas. Eu fui no convento de Santa Teresinha, mas nada me tocou tanto quanto entrar na casa de Santa Teresinha. Porque a casa que eu fui, foi onde viveram todos eles, a mãe, o pai e todos os filhos dele. Eu preciso falar deles para vocês, porque a igreja os colocou como baluartes. E eu queria que você hoje entendesse que eles podem ajudar você, que a partir de hoje você pode pedir intercessão deles. Luiz e Zélia. Diga comigo: Luiz e Zélia. Luiz nasceu em 1823 na França, morre em 1894. Zélia nasce em 1831 na França e morre em 1877. Tiveram 9 filhos. 9. 4 morreram prematuramente. Das 5 sobreviventes, 5 mulheres. E dentre as 5 estava ela, a Teresinha. Dentre as 5, as 5 foram para o convento. Foram seguir a vida religiosa. Preste atenção. Costumavam rezar juntos, liam bons livros sobre a vida dos santos. O terço era recitado todos os dias. E a oração ocupava um lugar de destaque na vida familiar, como na de cada membro de casa. Além disso, o casal Martim levantava-se cedo para participar da primeira missa. Tinham amor profundo à Virgem Maria. Eram devotos de Nossa Senhora da Vitória. Todos os nomes dos seus filhos tinham o nome de Maria, porque eram muito devotos de Nossa Senhora. Eu estou trazendo esse testemunho já para dizer a você que Zélia e Luiz rezavam dentro de casa, rezavam o terço dentro de casa, liam bons livros dentro de casa, iam à missa juntos. As nossas famílias não estão mais rezando juntas? E às vezes você,
ó, não é o outro, é você. Às vezes você tem feito o fogo descer nos lugares onde você vai, mas você não consegue fazer o fogo descer dentro da sua própria casa. Tá errado.
Sabe, lá em casa nós somos religiosos e mesmo nós procuramos fazer o nosso grupo de oração carismático só para nós, porque não adianta a gente querer fazer para os outros, a gente não sabe fazer para a gente, não sabe rezar. Então sim, você tem que reunir sua família e rezar junto o terço, e rezar junto a palavra, e louvar junto, e orar em língua junto.
E deixa eu falar, na sua casa às vezes tem lugar para tudo, tem lugar para televisão, tem lugar para, olha, tem lugar para tudo, mas muitas das casas que eu entro, não existe lugar de oração, não existe um lugarzinho onde tem um altar, onde ali não entra ninguém. E às vezes eu vejo que a pessoa coloca uma Bíblia no meio da sala, mas não é no meio da sala que você reza, então está errado. Você tem que achar um lugar para rezar. A tua casa precisa ser um lugar de oração. Uma nação santa começa no lar santo. Rezar dentro de casa. Eles tinham um amor profundo aos pobres. Todos os pobres que batessem à porta eram bem recebidos. O amor do casal Martim pelos pobres era conhecido de todos. Nunca lhes negaram nada. Não viviam em função do dinheiro. Viviam aquilo que ganhavam, gostavam de dividir. Não trabalhavam só para ganhar dinheiro. Muitas famílias estão sendo destruídas porque entrou um outro Deus dentro dessa família. Entrou o Deus do dinheiro. Então não vive uma vida familiar. Não trabalha, vive o trabalho, mas não como para se santificar. Vive o trabalho para ganhar dinheiro. E cada vez quer ganhar mais dinheiro. Então começa a ficar escravo do dinheiro. Gente, escuta o que o Frei está dizendo. Se Jesus falou que o dinheiro era um Deus, acredite em Jesus, pelo amor de Deus. Porque o dinheiro é um Deus que atinge a todos nós. Padres religiosos, bispos, pregadores, pessoas simples, pessoas pobres, o dinheiro é um Deus. Se você não souber lidar com ele, ele vai fazer você ficar escravo dele. E o dinheiro não pode ser o Deus da sua casa. E é por isso que Zélia e Luiz davam tudo que tinham aos pobres. Se um pobre batesse na porta, eles ajudavam. Porque o Deus deles não era o dinheiro. Tinha um amor profundo pelo Papa, pelos bispos, padres, pela igreja. Suas relações com os sacerdotes eram impregnadas de atenções que raiavam a veneração. Não consentia a menor palavra de crítica ou de troça ao seu respeito. Os padres ficavam hospedados na sua casa. Olha que lindo. As famílias de hoje em dia não são mais amigas dos padres. Deixa eu te falar, tenha os sacerdotes como seus amigos. Não critique um sacerdote, porque uma família santa sempre gostará de ter sacerdotes no seu meio. Uma família santa nunca falará mal de um sacerdote, por pior que ele seja. Uma família santa sempre vai abrir as portas para qualquer sacerdote entrar na sua casa. E eles veneravam os sacerdotes. Digo sem medo, venere os sacerdotes. Não o homem, o sacerdote, a qual os anjos também veneram. Isso tem feito mal às famílias e tem feito mal aos sacerdotes, porque os sacerdotes muitas das vezes não têm encontrado famílias aos quais os pode abraçar, a quais podem ser seus amigos. E muitos padres estão entrando em crise porque não tem uma família que o acolha, não tem uma família que o ama, só tem gente que sabe criticar e dizer que ele não presta, que ele não presta, que ele não presta, e te lembra que ele é sacerdote do Altíssimo. O padre da sua paróquia tinha que conhecer sua casa. Mas eu não gosto dele, padre. Você não está entendendo nada. Luiz e Zélia gostavam que os padres ficassem na sua casa. Gente, eu não sei se você está entendendo, eu estou dando o exemplo de família deles, tá? Vai pegando aí todos os exemplos. Luiz, depois da comunhão, se concentrava em profundo silêncio, ia para casa em silêncio. Depois que ele comungava, ele não falava com ninguém. As filhas não podiam falar com ele, porque ele dizia: eu estou intertido agora com Jesus. Diz a história que Luiz saía 9 horas da noite, chegando depois do trabalho, cansado. O que ele ia fazer 9 horas da noite? Ia procurar uma igreja para adorar. Estamos deixando de adorar o Santíssimo Sacramento. Estamos deixando de adorar o Santíssimo Sacramento. E nós não teremos santidade sem adorar o Santíssimo Sacramento, minha gente. Você tem que buscar adorar o Santíssimo Sacramento. Com todo respeito. Não, Frei, mas eu rezo em casa, eu rezo nos grupos de oração. A minha vida é uma vida de oração. Não, não, eu estou querendo que você tenha uma vida eucarística. Escuta, filho e filha, nós não somos, com todo respeito, nós não somos protestantes, nós somos católicos. E com a graça de Deus, nós temos o maior tesouro da nossa igreja, que é a hóstia consagrada. Então aproveita, vai, adora, 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 adora. Sai da sua casa para adorar, porque eu acho que na sua casa não tem o Santíssimo. Tem? Se tem, você roubou. Tem? Então você precisa sair da sua casa para adorar. E é por isso que é bom ter amizade com os padres. Por que o padre não deixa você adorar? Você não é amigo dele? Só sabe falar mal dele? Meu padre não presta. Eu me lembro que a minha vocação nasceu assim. Com 13, 14 anos de idade, eu fiz amizade com o padre, porque eu não sou besta. Eu tinha a chave da capela, que era na esquina da minha casa, e eu ia lá, semanalmente, diariamente, às vezes 11 horas da noite, às vezes meia-noite, às vezes não sei, sozinho, dentro de uma capela, e ali eu adorava o Santíssimo Sacramento. É aí que nasce tudo. É na adoração que nascem os santos. Você pode orar em línguas um dia inteiro, mas não se compara a um minuto de adoração ao Santíssimo Sacramento. Porque eu não sei se você sabe, mas ali é Jesus, é o Deus da tua vida, tudo foi criado por Ele, para Ele, é lá, você está diante dEle. Luiz era bastante cuidadoso com a educação dos filhos. Em sua casa, as notícias de jornal eram filtradas. Naquela época, ele pegava o jornal, recortava o que não podia. Você está filtrando? Você está cuidando dos seus filhos? Depois reclama que teu filho se perdeu, porque ele pode assistir TV o tempo que ele quiser. Você dá celular para ele mexer o tempo que ele quiser. Você tem filtrado, você tem cuidado dos seus? Gente, isso é santidade, isso é família. Não adianta pregar para o mundo inteiro e esquecer de pregar em casa, de agir em casa. Para o casal, o dia do Senhor era sagrado. Não abriam seus negócios no domingo. Sabe por quê? Enquanto todos abriam seus comércios e eles tinham poder aquisitivo, eles tinham uma boa empresa na casa deles, mas embora todo mundo quisesse comprar as coisas deles no domingo, eles fechavam. Sabe por quê? Porque para eles a missa era tudo. Nunca que eles vão deixar a missa por causa do dinheiro. Nunca que eles vão deixar a missa por causa do trabalho. Na tua família, a missa deve ser tudo. Na sua família, a missa deve ser tudo. Tudo. Preste atenção agora, porque eu achei lindo isso aqui. Santa Teresinha agora, vou trazer a santa. Que dizer dos sermões de inverno? Sobretudo aos domingos? Ah, como era bom depois da partida de damas. Olha lá, Teresinha jogando dama com papai. Você joga dama? Você brinca com alguma coisa com seu filho? Sei lá, hoje às vezes ele gosta de um videogame. Você joga um videogame? Você assiste o que ele gosta? Você participa da vida dele? Depois da partida de damas, sentar-me com Celina no colo de papai. Com sua bela voz, ele cantava melodias que enchiam a alma de pensamentos profundos. Gente, isso é Teresinha. Teresinha está falando: eu sentava no colo do meu pai e meu pai cantava, e ele enchia o meu pensamento de coisas profundas. Ou embalando-nos, recitava versos repletos das verdades eternas. É forte, não é? Você já colocou teu filho no colo e cantou para ele verdades eternas? O céu é o seu lugar, filho. Porque se você cantar para ele desde pequeno que o céu é o lugar dele, ele pode ter certeza que ele vai desejar um dia estar neste paraíso. Subíamos depois para a oração em comum, oração em comum, reunia toda a família para rezar, e a rainhazinha estava sozinha junto com o seu rei. Ela chamava o pai de rei. Bastava olhá-lo para saber como rezam os santos. Bastava olhar o pai para saber como rezam os santos. O teu filho diz que você é santo? Quando você reza, o teu filho diz para você: papai, quando você reza eu vejo um santo. Teresinha via santidade no seu pai. Quando Luiz rezava, ela falava: basta olhar para ele, eu já estou vendo um santo. No fim, olha que lindo, no fim, vínhamos todas, 5, por ordem de idade, desejar uma boa noite a papai e receber um beijo. Naturalmente, a rainha vinha por último. Para beijá-la, o rei levantava pelos cotovelos e ela gritava: boa noite, papai! Boa noite! O pai dizia: durma bem. Toda, e Teresinha está dizendo, eu estou lendo Teresinha, todas as noites era a mesma coisa. Isto é santidade. Eu amo minhas filhas, Frei, mas eu não tenho tempo para ficar com elas por causa da missão. Desculpa, isso aí está errado. Porque o amor não pode ser só sentimento, o amor tem que ser real, o amor tem que ser entrega, o amor tem que ser verdade. Não basta sentir amor, é preciso expressar amor. E tem filhos aqui que estão com saudades dos seus pais, porque estão muito missionários e poucos pais. Tem esposas aqui que estão com saudade dos seus maridos, porque eles estão muito missionários e pouco esposo. Se precisar, pare de pregar fora para começar a pregar dentro da sua casa. E aí, quando você estiver pregando dentro de casa, aí você pode abrir sua agenda de novo e falar: agora eu estou preparado para pregar fora. Luiz e Zélia queriam ser consagrados a Deus, sabia disso? Ele queria ser padre, ela queria ser freira. Mas, lembra que eu comecei dizendo que cada um tem sua vocação específica, um chamado específico. Deus não queria ele padre, Deus não queria ela freira. Deus tinha um outro caminho para eles. Será que você tem aceitado a vontade de Deus na sua vida? Como eu dizia, muitos estão deixando a família por pretexto de missão. Ele queria ser padre, ela queria ser freira, mas quando eles viram que essa não era a vontade de Deus, eles se dedicaram exclusivamente à sua família. E deixa eu lhe dizer, a família de Luiz e Zélia geraram santos para a Igreja Católica. Isto é muito profundo. Terezinha, não sei dizer quanto amava papai. Tudo nele causava-me admiração. Tudo em papai me causava admiração. Quando teu filho olha para você, ele se admira com você. Ou faz tempo que ele não recebe um abraço. Ou talvez você não passeia com ele. Ou talvez... Olha, quando você for marcar a sua agenda, você tem que lembrar que a minha família faz parte da minha agenda. A minha família faz parte da minha agenda. Para que eu possa ser pai, para que eu possa dar uma boa noite, para que eu possa abraçar, para que eu possa passear, para que eu possa amar, para que eu possa gerar santos. Amém? Preste atenção. A cada gravidez, quantos filhos Zélia e Luiz tiveram? Quantos filhos? 9. A cada gravidez, Zélia ficava muito feliz. Louvava e bendizia ao Senhor por receber um novo filho como sinal de seu amor. A cada gravidez, Zélia ficava... Os casais de hoje não querem mais ter filhos. Os casais do avivamento, os casais da renovação, não querem mais ter filhos. E eu tenho certeza no que estou dizendo, não querer ter filho não é a vontade do Senhor para a sua vida, porque Deus quer que, se você casou, se você constituiu família, é que você tenha filhos. Quantos filhos Luiz e Zélia tiveram? Terezinha foi qual? A última. Se na 8ª criança Zélia e Luiz estivessem dizendo assim: chega, vamos fechar, porque nós já temos 8, eu já estou cansada, você está cansado, vamos parar de ter filhos, porque 8 já é um número bom, não é não? Deus disse para eles: eu tenho mais uma para vocês. Ela vai se chamar Terezinha do Menino Jesus. Quando você diz que não quer ter filhos, você está renunciando os santos que nasceriam do seu ventre. É obra de Satanás que tem infiltrado a Igreja Católica e o pensamento de muitos padres, de muitos religiosos. Não se deixe contaminar. Deus quer que você tenha filhos. Filhos. Eu não sei se você sabe, Zélia não podia amamentar suas crianças. Ela não conseguia dar leite para os seus filhos. Terezinha não foi amamentada por Zélia. Zélia tinha que todos os dias, preste atenção nisso, eu fui lá, eu sei do que estou falando. Zélia saía todos os dias para a ama de leite, porque só podia ser a que Luiz deixava. Tinha que ser uma mulher honesta, tinha que ser uma mulher admirável, tinha que ser uma mulher respeitável. E ele encontrou, só que essa ama de leite não queria vir para a casa de Terezinha. Ela tinha os compromissos dela, tinha a vida dela. O que que Zélia fazia? Saía todos os dias andando nos transportes da época, todos os dias, para dar leite para a Terezinha do Menino Jesus. Você sabe que eu ouço hoje em dia, eu não quero ter filho, por quê? Porque filho dá trabalho, porque eu tenho que fazer faculdade, porque eu tenho, ó, cuidado missionários, eu tenho missão, não posso mais ter filho. Quem disse isso para você? Os filhos é promessa de Deus para a sua vida, é promessa de Deus para a nossa nação. Zélia, não via os esforços. Se Deus quer mais um filho, eu terei, para a glória de Deus, e farei tudo o que for preciso para amamentar. E ela viajava, e ela andava, e assim foi a história de Terezinha no Menino Jesus. Com muita dificuldade foi amamentada, mas ela teve a sua nona filha. E a cada gravidez, com muita... Esses dias eu estava... recebi uma mulher para um atendimento e ela chegou chorando para mim, chorando. Falei: filha, o que que foi? Deixa eu te atender. Falei: em pouco tempo eu estou grávida de novo. E eu disse para ela: mas qual é o problema? Não estou entendendo. Ah, está todo mundo me criticando, porque já é o meu terceiro filho, e em pouco tempo eu tive outro filho. Eu disse para ela: filha, você é casada, você não pulou a cerca, você não fez nada de errado, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça, porque você está fazendo aquilo para o qual você foi chamada. Você é casada e Deus te deu esse filho, aceita esse filho e deixa que os outros falem. É eles que não estão sendo cristãos, são eles. Aliás, eu pergunto, o que que você está fazendo para não ter filhos, hein? Primeiro ano que eu cheguei na minha paróquia, eu participei do encontro de casais com Cristo, lá na minha paróquia, e todos eles no final do encontro se apresentam, e aí eles falam: olha, eu tenho 30 anos de casado, um filho, eu tenho tantos anos de casado, dois filhos, eu tenho tantos anos e isso. Chegou no final, na hora da minha homilia, eu perguntei para eles: eu achei legal vocês falando que tem 30, uns 40, uns 50 anos de casado, tem um filho, dois filhos. Eu só queria perguntar para vocês: o que vocês fizeram para ter um filho só? Não vai vir avivamento se nós não estivermos vivendo a santidade no nosso lar. E tem muito casal que ora em línguas, mas está usando camisinha, está usando preservativo, está fora da bênção de Deus. Mas eu não quero ter filhos. Você está menosprezando a vontade de Deus para a sua vida. mas o médico disse que eu não posso. E o médico é maior que Deus. O Senhor não pode entrar na minha vida assim, Frei. Não sou eu que estou entrando, é a palavra de Deus que está entrando na sua vida. É a palavra de Deus que está entrando na sua vida. Nós precisamos ser santos. Posso te ensinar uma oração? Levanta a mão as mulheres aqui. E diga sem medo: eu quero mais filhos, Senhor. Eu quero mais filhos. Preste atenção, ó, escuta, escuta. Olha a oração de Zélia quando ia receber um filho. Você vê que gerou um. Oração de Zélia ao dar à luz. Concedei-me a graça de ela vos ser consagrada e de nada vir manchar a pureza da sua alma. E se há de perder-se um dia, prefiro que leve imediatamente. Detalhe: 4 morreram prematuramente. Talvez se perderiam, não sei. Detalhe: as 5 se consagraram a Deus, como a mãe rezou, como a mãe orou. Quantos filhos eles tiveram? Eu vou ler uma passagem da Escritura, preste atenção. A mulher não pode dispor do seu corpo, ela pertence ao seu marido. Seu corpo de mulher pertence ao marido, e da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás com a incontinência. Se Zélia e Luiz tinham 9 filhos, é porque eles tinham uma vida sexual ativa. Tinha ou não tinha? Era forte o negócio. E o Espírito Santo pairava, cada relação sexual, o Espírito Santo pairava. Eu quero fazer santos através de vocês, santos. Tem muito casal que já não está tendo mais vida sexual. E desculpa, você não está vivendo como casal. Você não está sendo fiel ao seu matrimônio. Mas eu não sinto mais necessidade disso. É porque então está faltando amor. Porque o sexo no casamento não é só prazer. O prazer um dia, o sexo no casamento para durar anos precisa ter muito amor. Amor. E se você já não tem vida sexual dentro do seu casamento, é porque o seu casamento está em perigo. O seu casamento já não tem amor há muito tempo, porque a relação sexual, claro que não vai ser buscada, claro que vai ser um fardo, claro que nós temos, por quê? Porque não tem amor. Esse casal queriam ser padres, ele queria ser padre, ela queria ser freira, mas a partir do momento que entenderam a vontade de Deus para a vida deles, eles viam que a relação sexual os unia, os unia. Amém? Eu preciso terminar. E eu tenho coisas importantes a dizer ainda. Posso? Como explicar tanta santidade numa família dessa, gente? Simples. Duas pessoas de Deus que se uniram e se dedicaram na educação dos seus filhos. Colocaram Deus em primeiro lugar. E dessa matemática só sai uma coisa: uma família santa. Eu quero que você saia dessa profecia com o chamado que Deus está te entregando agora. Na verdade, já te entregou há muito tempo, mas você talvez só está enxergando agora. Deus quer que você volte para a tua casa. Deus quer que você volte para os seus e vá tornar a tua família uma família santa. Mas eu quero sair para as nações. Eu quero, se Deus te chamar, você vai, filho. Mas eu tenho certeza que muitas vezes as nações que pedem para você ir, pode ser mais artimanha de Satanás para a sua vida do que vontade de Deus. Nem sempre o chamado vem de Deus. Eu não sei a santa, se os padres souberem, me lembram. Mas uma santa que vivia da pobreza, e ela gostava muito de limão, acho que era limão. Santa Miriam. E sem ela pedir, chegou doação de limão. Só que ela não tinha pedido limão, é isso? Vem cá, padre, me conta, que eu agora comecei e não sei terminar.
Santa Miriam de Jesus crucificado. Só para a profecia do avivamento saber, ela é conhecida como alto-falante do Espírito Santo. Não é fraca, não. Ela tinha todos os carismas. E ela gostava muito de limonada. E um dia ela estava adorando Jesus na capela. A madre chamou e disse: Miriam, chegou limão para fazer limonada para você. Aí ela disse: mas eu não pedi para o meu esposo. Mas é providência. Ela disse: não, madre, só é providência quando eu peço. Estendeu as mãos sobre a cesta de limão e orou e virou uma serpente.
Estão me chamando para cá, estão me chamando para lá. Deus está me chamando, Deus está me chamando. Tchau, família, tchau, esposa, tchau, filhos. Cuidado, pode ser serpente. Pode ser serpente. E quantos que a gente conhece que eram pregadores de Deus e depois entraram no adultério? Gente, é porque saiu da sua família. E aí você se perde. Frei, o que fazer se me casei com uma pessoa que não é de Deus? Talvez seja o caso. Eu não eduquei meus filhos como deveria. Como agora eu vou correr atrás do prejuízo? Porque eu falei, olha, Terezinha, Zélia e Luiz eram dois homens santos que se uniram, se dedicaram na educação dos filhos, aí nasce uma família santa. Mas e aí? Agora você escolheu um cara que não está longe de querer santidade. A Bíblia diz: porque o marido que não tem fé é santificado por sua mulher. Assim como a mulher que não tem fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Tem jeito para você? Tem. Para de falar, fale menos, porque as suas palavras não ajudam. Ame mais reze mais e espere. Ame mais, não fale nada. Você não vai para a igreja, aquela coisinha, você sabe, né? Aquele papinho de sempre. Ame mais, fale nada, reze e espere. Meu marido era de Deus quando eu casei, mas depois ele se perdeu. O que que eu faço? Ele deu brecha. Mas eu convido você ainda a perdoar, a amar, a rezar e a esperar. Amém. Amar, rezar e esperar. Mas meu marido não quer mudança. Minha mulher, meu marido não quer mudança. Quer continuar no pecado. O que eu faço? Se não quer se arrepender, meu irmão e minha irmã, perdoe ele e vai seguir a sua vida sem ele. Mas o que será dos filhos sem o pai? Deus cuida. O que você não pode é ficar no pecado. Uma coisa é o cara querer mudar, a mulher querer mudar, e você perdoa, e é o que o Frei está dizendo, você vai perdoar, você vai tentar, você vai lutar. Agora não quer perdão, não quer arrependimento, não quer mudança, sai disso. Porque você precisa seguir sua vida com Jesus, e Jesus é o teu marido perfeito. Moro junto. Porque todo momento aqui eu estou falando para quem é casado, né? E aí você viu o padre falando de sexo, o que tem que fazer? Mas é para quem é casado. Moro junto, o que fazer? Saia desse pecado. Porque o que você vive não é casamento, você vive fornicação. Mas como assim, Frei? Eu moro junto, eu vou deixar meu marido? Não, quem disse que ele é teu marido? Não é teu marido, é fornicação. O seu lar é lugar de gerar santos. Amém. Quantos santos vão nascer do seu lar? Esta família impactou o mundo. Impactou ou não? A família que Deus quer é uma família santa. Você sabe que Zélia e Luiz foram bem sucedidos nos seus negócios, e nenhum dos seus filhos deu seguimento aos seus negócios. Não teve nenhuma profissão as suas filhas, mas tiveram muita santidade. O que que adianta você me dizer assim, meu filho, ele é engenheiro, o meu filho é médico, sabe o que que significa isso diante de Deus? Nada, o que importa é que ele seja santo, santo. Sabe por quê? Ah, meu filho é engenheiro, no céu não precisa construir mais nada, está construída a sua casa no céu. Meu filho é médico, no médico não vai precisar curar mais ninguém. Sim, tudo isso é importante, é lindo, é bonito, parabéns, continue, mas Deus quer mais do que profissões que você dê ao seu filho. Deus quer que você dê santidade aos seus filhos. E aqui eu termino, preste atenção. O pai amava muito a sua esposa e os seus filhos. Gente, vocês imaginam esse tratamento, Terezinha, meu rei, colocava as meninas no colo, era isso, ele amava demais Zélia, Luiz amava demais Zélia, amava demais aquelas crianças. Mas deixa eu te falar, ele viu seus 4 filhos morrer, prematuramente, viu a esposa morrer, deixando Terezinha, que tinha apenas 4 anos de idade. Você imagina a dor desse homem quando vê a sua esposa morrer com uma Terezinha de 4 anos. Ele era apegado a essas crianças, ele amava essas crianças. Mas olha, deixa eu estou te contando o contexto. 9 filhos, 4 morrem prematuramente, a esposa morre, e as 5 filhas que sobrou para ele, as 5 entram aonde? E o que que acontece com Luiz? Ele fica o quê? Sozinho. Antes, preparando essa pregação, algo mexeu muito comigo, porque eu li assim e eu me assustei. Diz a história que Luiz ficou, não doido, mas ele começou a dar surtos. E diz a história que ele saiu de casa sem rumo e sem direção. E as filhas dele no convento ouviram dizer: seu pai saiu de casa, ninguém sabe para onde ele foi. Sabe o que é isso? É o preço que se paga para entregar todos os filhos a Jesus. É o preço que se paga para gerar uma família santa. Não foi fácil para ele entregar todas para Deus. Ele amou, ele se entregou, ele colocava no colo, ele cuidava, e um dia Deus pede tudo. Ele surtou, mas não foi buscar nenhuma no convento e falou: não, eu preciso de ao menos uma filha comigo. Não, todas são de Deus. Deixa que Deus cuida de mim, deixa que Deus me acalenta, deixa que Deus cuida de mim, deixa que elas sigam o seu caminho, deixa que elas sejam de Deus. Esta família impactou o mundo. Terezinha continua impactando o mundo. Terezinha continua viva no meio de nós. A santidade dessa família vai sobreviver por décadas. Deus quer isso na sua casa. Deus quer que a sua família seja santa. Eu só relembro a você o que eu disse no início dessa pregação. Depois dessa pregação, você vai ter que fazer o quê? Tomar providências. Fazer uma reunião em casa quando chegar hoje domingo. Falar: a partir de hoje, vocês terão um pai diferente aqui dentro. A partir de hoje, vocês terão uma mãe diferente aqui dentro. A partir de hoje, essa família será santa, e eu vou dar a minha vida para que isso aconteça. Fique em pé.
Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida.
Eu vou deixar-me guiar.
Eu vou deixar-me guiar.
E o quê? Preciso fazer a tua vontade. Deus revelou.
Preciso fazer
para onde?
Para onde eu ir?